Amados, a gracia, paz de Dios nuestro Pai, el Señor Jesús Cristo, sea con todos los hermanos. Entrego saudações dos santos das igrejas en Colombia, que saben de nuestra pasada por aquí, y envían saudações de comunión. Ellos están orando por todos nós. E são participantes conosco da graça de Deus, da vida de Cristo, do corpo de Cristo. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de comunhão. Vamos a fazer uma oração simples ao Senhor. Vamos levantar a Ele nossa esperança, nosso olhar. Vamos nos encomendar nas mãos do Senhor. Ele prometeu que onde estamos dois ou três reunidos no seu santo nome, Ele está conosco. Que alegria saber isso. Que não dependemos de nossa fragilidade, sino do seu poder e graça. Vamos orar a Ele. Vamos pedir que Ele tenha a liberdade de se mover entre nós em espírito. E vamos estar pendentes dEle nisso. Querido Pai, no precioso nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, que nos concedes esta oportunidade de estar reunidos nele e para Ti. O Senhor conhece nossa condição humana, mas nós também, Senhor, temos começado a conhecer Teu amor, Teu poder, Tua fidelidade. Assim que deixamos nas Tuas mãos nossa condição humana. Te pedimos que nos limpes e nos cubras com Teu precioso sangue, nos fortaleças com Teu precioso Espírito, o Senhor possa nos tomar para Ti, nos guardar em Ti, nos guardar do inimigo e de nós mesmos, de todo mal. E invocamos Teu nome, desejando que o Senhor seja aquele que opere entre nós livremente. Nos ajudes e nos guardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Então, amados, vamos a ver algumas palavras do Senhor, pelo menos começar a ver alguns detalhes. E vou começar desde as palavras dele mesmo em Mateus, no capítulo 24, somente para começar desde aí para trás e de novo para diante. Evangelho segundo Levi Mateo, capítulo 24, Mateus, desde capítulo 24, fizeram ao Senhor seus discípulos, que neste caso Mateus não mencionou com nomes próprios, mas deste mesmo momento estão falando também Marcos 13, Lucas 21, se referem a esta mesma ocasião, são testemunhos complementares. Então, aí já nos dizem quiénes foram os discípulos que perguntaram, que segundo Mateo, ele não disse, mas Marcos já conta. Dice que foram aqueles primeiros quatro discípulos dos 12 apóstoles que o Senhor fez, ou seja, que foram o próprio Pedro com seu irmão Andrés e Tiago, filho de Zebedeu, com seu irmão João. Esses quatro chegaram como creme nata da igreja, os primeiros quatro apóstoles da lista dos 12 apóstoles, os que fizeram estas perguntas. E Jesus respondeu a ele, não somente para eles, porque ele falou aos seus discípulos que aquilo que ele ensinou a eles, eles passassem primeiro em Jerusalém, luego em Judeia, em Samaria e até o último da terra. Então, isto é parte do Evangelho de Deus, como disse aqui mesmo Mateus, citando Jesus, para todas as nações. Não é somente para os judeus que fiquem na grande tribulação, não. Ele fala para todas as nações. E ele começa respondendo aí no verso 3 do 24, e começa respondendo com um nível de alertas, começando com uma alerta amarela. Sim, sucederão estas coisas, mas ainda não é o fim. Ou seja, é uma alerta meramente de cor amarela. Mas já depois começa a falar dos princípios das dores. Mas não fala de todas as dores, sino somente dos princípios. Portanto, passou da alerta amarela à alerta laranja. E depois disse, e então, e conta várias coisas, virá o fim. Já quando menciona o fim, que eles perguntavam pelo fim, já tocou alerta vermelha. Ainda não é o fim, é alerta laranja. Mas é princípio, é alerta amarela. Mas já é princípio de dores, já é alerta laranja. Quando é o fim, já é alerta vermelha. Amém? E ele falou, como a história é longa, de esses distintos alertas, essa escada em avanço de cor, amarela, laranja e vermelha. E aí depois, então, quando chega a falar do fim, que era a pergunta terceira que eles fizeram, quando serão estas coisas que ele falou acerca do que aconteceria lá no templo, e logo diz então o que aconteceria na perseguição, e logo no final, então chegou a mencionar o fim no verso 12. E por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará, mas o que persevere até o fim. E aí já mencionou o fim. Que a pergunta era, e quando será o fim? Não começou pelo fim, sino quando serão estas coisas que falaste acerca do templo e da tua parousia, que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do século? Essas eram as perguntas que fizeram. E ele começa a falar, vai acontecer isto, mas ainda não é o fim. Ah, está bom, então é só alerta amarela. Mas então, quando suceda isto, é o princípio das dores. Já é o princípio. Mas não é tudo. Por isso é essa alerta laranja. Mas logo se é que vem o fim. E aí é quando a alerta é vermelha. E então, ele falando desses três níveis, quando chega no verso 13, já fala do fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não que não seja já salvo aquele que recebeu o Senhor, sino que a salvação do Senhor, como nós somos tripartidos, temos espírito, alma e corpo. A Bíblia fala nesses três níveis de nossa salvação. Então, quando ele disse que já somos salvos, como o próprio Jesus, o Senhor, disse que tendo ouvido as palavras dele e tendo crido, então aí somos salvos. Se está referindo a esse primeiro nível da salvação que se refere a nosso espírito, quando somos regenerados, quando o Espírito de Deus se faz um com nosso espírito, então aí somos salvos em espírito. E por isso disse, já tens vida eterna. Vos escrevo isto aos que credes, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para que saibais que já tens vida eterna. E se refere à vida eterna que já temos em nosso espírito. Quando recebemos o Senhor, o Espírito dele se faz uno com nosso espírito, como diz em 1 Coríntios 3, e também em 6, em outros lugares, em João, etc. E aí, então, é que nascemos de novo. Quando o Espírito de Deus se faz um com nosso espírito, como diz aí a Escritura em Coríntios. Então, aí se refere a ser salvos no Espírito, a nascer de novo. Mas em Filipenses fala de nos ocupar de nossa salvação com tremor e temblor ao longo da nossa vida. E aí não somente se está referindo à salvação de nosso espírito, que já é salvo de uma vez para sempre, quando recebemos a vida divina, mas agora essa vida divina, ao longo de nossa vida, se vai aplicando à nossa alma. Então esse é outro aspecto da salvação, essa salvação da alma, que a Bíblia fala, que Jesus fala muitas vezes. Então já se refere a algo que avança, que recebemos o primeiro dia que nascemos de novo, recebemos a vida eterna para sempre, mas agora essa vida vai passando do nosso espírito à nossa alma ao longo de toda a nossa vida. Mas ainda nosso corpo todavia sigue mortal, e por isso fala de uma salvação que se nos trará quando nosso Senhor Jesus Cristo seja manifestado. Esse é o aspecto futuro e corporal, físico, de nossa salvação. Quando nascemos de novo, nascemos de uma vez para sempre no Espírito. E logo essa vida de salvação que temos no Espírito vai passando a nossa alma ao longo de nossa vida. Essa é a salvação do Espírito e a salvação da alma e a salvação que se nos trará quando Jesus Cristo for manifestado, como diz em Pedro e como diz aqui também Jesus em Mateus. Né? Será salvo. A Bíblia diz que já somos salvos em espírito, a mesma diz que estamos sendo salvos na alma, e também diz que seremos salvos quando Ele se manifeste em nosso corpo. Quando Cristo, nossa vida, seja manifestado, nós também seremos manifestados juntamente com Ele em nossos corpos. Seremos semelhantes a Ele, porque lhe veremos como Ele se sente no dia da ressurreição do nosso corpo. Mas já Ele já nos deu a vida em espírito, e já vai filtrando essa vida ao longo de toda a nossa passada pela terra, a nossa alma, e ainda vivificando o nosso corpo mortal, às vezes quando estamos fracos, ou estamos enfermos, ou esgotados, Ele nos fortalece. Mas um dia essa glória passará nosso corpo, seremos glorificados. Pois há uma passada da vida divina nos nossos corpos mortais, como diz aí em Romanos 8, que nossos corpos mortais são vivificados, mas também serão, além de vivificados, glorificados. Amém? Pois aí por isso falam esses distintos níveis de salvação. E aqui fala, seremos salvos, virá o fim, este será salvo. Não que não seja salvo no seu espírito, não que não esteja sendo salvo na sua alma, mas que ainda está sendo vivificado no corpo mortal, e um dia esse corpo já não será mortal, sino será ressurreto e glorificado. Então essa vida eterna vai passando do espírito dele a nosso espírito, e de nosso espírito a nossa alma ao longo de nossa vida terrenal, e ainda vivificando nosso corpo terrenal, e depois na ressurreição, quando ele venha, passará também a nosso corpo mortal. Essa é a salvação que se nos trará quando Jesus Cristo seja manifestado, como diz o Espírito Santo por Pedro. Mas aqui Jesus fala que seremos salvos. y también faló que somos salvos. Él dice: aquel que oye mi palabra y cree, ten, no que terá somente, ya ten vida eterna. Yo resucitaré en el día último. Amén. Entonces, por eso seremos salvos, estamos siendo salvos, ya somos salvos, y no hay contradicción ninguna, porque que ya somos se refiere a nuestro espíritu regenerado con vida eterna, que estamos siendo esa aplicación de todo ese presente de Dios a nuestra alma, mente, voluntad, emoción, a lo largo de nuestra vida. Y cuando estamos cansados, a veces podemos hasta morir, nos resucita, nos sara, nos fortalece, nos da ánimo, mas ainda estamos en un cuerpo mortal, mas un día este ya no será un mortal, será glorificado. Entonces seremos salvos. Entonces esas tres partes son verdaderas: somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. No hay contradicción. Una se refiere al espíritu, ya somos salvos. Otra, nuestra alma, estamos nos ocupando de nuestra salvación con tremor y temblor, y nuestro cuerpo ya está disfrutando de o adiantamiento dos poderes del século venidero, ainda en este cuerpo mortal, mas un día estaremos glorificados, resurrectos, físicamente como Él mismo está. Entonces, eso es esa salvación en que seremos salvos. O do corpo também. Já somos salvos em espírito, temos vida eterna, essa vida nos vai iluminando o entendimento, o sentimento, nossas decisões, nos vai dando forças, nos vai renovando, até que aquele dia seremos ressurretos, semelhantes a Ele, tal como Ele é. Amém. Então, aí depois se sigue falando de outros aspectos no capítulo 24 dessa vinda, e depois no verso 29 ele fala do que será na vinda gloriosa. 24:29, e imediatamente depois da tribulação daqueles dias, esses que ele vinha falando desde o verso 13, desde o início, quando fala dos princípios de dores, que seríamos aborrecidos. E disse: depois da tribulação de aqueles dias, porque também já falou dessa grande tribulação no verso 24, no capítulo 24, e aí falou dessa tribulação, no verso 21, haverá em tal grande tribulação, qual não tinha havido desde o princípio do mundo até agora, me haverá. E se aqueles dias não fossem acortados, ninguém seria salvo. Mas por causa de nós, dos escolhidos, aqueles dias serão acortados. Por isso parece que o tempo está correndo rápido e é a favor nosso. É a favor nosso. Então, já chega no verso 29 e fala da tribulação daqueles dias, que o sol se escurecerá, a lua não dará seu resplendor, as estrelas cairão dos céus, os astros, e como aparecerá o sinal do Filho do Homem, e Deus enviará seus anjos aos extremos do céu para trazer os escolhidos, porque eles estão descansando nos céus. Só uma minoria estamos na terra, os que estamos vivos nestes dias, mas a maioria já descansa em 21 séculos de cristianismo e estão esperando também o arrebatamento, porque ainda que eles já estão no terceiro céu, não estão com corpos glorificados. Eles também serão chamados do seu descanso a vir a tomar seus corpos físicos, e os que sejamos vivos somos transformados junto com eles e recebemos ao Senhor no ar, né? Então também os que já morrem no Senhor estão esperando também eles o arrebatamento, ainda que eles já estão no terceiro céu, mas não têm o corpo glorificado ainda. Então eles ressuscitarão primeiro e logo nós junto com eles, os que estejamos vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir el Señor no ar. Y de ahí ir para reinar con Él, para por usted en el Monte de las Oliveiras, para que comience un milenio del Señor, obviamente el primero tribunal de Cristo, el juiz de las naciones, y luego el Señor colocará en orden este primer milenio y galardoará a aquellos que fueron fieles, corregirá a aquellos que son filhos, mas que no fueron muy fieles. Él tendrá que, como Pai, corregir paternalmente sus filhos. Y los otros que no fueron salvos van a estar a la izquierda y van a pasar para el fuego porque no servieron al Señor en sus pequeños. En cambio, los de las naciones estarán a la derecha como velhas porque servieron al Señor, servindo sus pequeños en la tierra, especialmente en la grande tribulación. Entonces vamos viendo cómo va avanzando el reino del Señor. Ahora, ya desde el verso 29, ya Él comienza a hablar de esa venida después de la tribulación de aquellos días, como dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que ya habló, que habla también la señal del templo, habla da marca da besta, fala daquele estátua da besta, ou seja, aquela abominação desoladora, e também fala de Israel retornando, e tudo isto será visível. E por fim, então, vem e começa a falar dessa vinda final. 36 diz: mas do dia e a hora ninguém sabe, nem ainda o sangue do céu, senão só meu Pai. Mas, como nos dias de Noé, assim será a vinda, a parousia do Filho do Homem, porque como nos dias antes do dilúvio estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não entenderam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a parousia do Filho do Homem. Então, e recém aí, note, depois da tribulação daqueles dias, recém aí vem o arrebatamento. Note, 29, depois da tribulação. Então vem e fala do dia como vinda como ladrão, e chega o 40. Então estarão dois, não fala dois crentes, fala dois homens. No campo, um será tomado, esse é o que é crente, e o outro que não é crente será deixado. Esse ser tomado, esse é o arrebatamento dos crentes depois. Depois da tribulação daqueles dias. Duas mulheres, não fala duas irmãs, sino mulheres, estarão moendo um moinho. A uma será tomada, essa que é arrebatada, e a outra será deixada, ou seja, essa que não é arrebatada. Não são duas santas, são duas mulheres. Uma é santa e por isso é arrebatada. Dois homens, um é santo, por isso é arrebatado, o outro não. Por fora estão fazendo a mesma coisa, trabalhando no campo, trabalhando no moinho, por fora, mas o coração é bem diferente. E Deus conhece muito bem a diferença. Então, aí é quando fala da vinda dele. E ele fala que como foi nos dias de Noé, assim será, e assim sigue falando. Então, aqui é interessante ver que no meio de todos estes aspectos da vinda, da parousia, que fala que é como ladrão, mas que fala que depois da tribulação daqueles dias, e fala que alguns será tomado e outro será deixado, então, depois dessa tribulação, que é o arrebatamento é depois da tribulação daqueles dias. Mas aqueles dias têm muitos aspectos de tribulação. E um deles é como foi nos dias de Noé. Agora, se nós vamos saber como foi nos dias de Noé, nós vamos a ter que encontrar com as relações de Noé em Gênesis. E isso é muito importante, assim que os que possam me acompanhar a Gênesis, capítulo 5, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Existem várias porções da Bíblia que são chamadas de Toledot. Toledot é a palavra hebraica que aparece no original, que é uma palavra plural feminina. Quando a palavra é masculina, em hebraico a terminação é im, por exemplo, Elohim. Mas quando a palavra é feminina, a terminação plural no hebraico é ot, O-T, Toledot. Então, essa terminação ot é uma terminação plural feminina hebraica. E essa palavra aparece em muitos lugares no original hebraico. Ainda que quando você leia diferentes traduções, em um lugar você vai encontrar que fala de Orígenes, em outro lugar vai ver que fala de gerações, pode ser descendentes, pode ser antecedentes, anteriores ou antepassados. Uma lista de antepassados é uma relação. Uma lista de descendentes é outra relação. Um relato do que aconteceu é também uma relação. Mas quando são vários, é plural, relações, Toledot. Quando você vê a história de Jacó, lá fala Toledot. Quando fala dos filhos de Adão, Toledot. O descendente de Noé, de Sem, Toledot. Lá passa para também os descendentes de Isaac, os descendentes de Ismael. E logo chega em Gênesis e fala de Moisés, e fala de Arão, e aí fala de Toledot também. Chega lá em livro de Ruth e aparece as relações de aqueles antecedentes de Davi e de Finés, e aí fala Toledot, Toledot, Toledot. Ou seja que a palavra em hebraico é somente uma palavra, mas que abrange muitos significados, como orígenes, antecedente, descendente, relato, relações, história, né? Mas todas essas distintas palavras que lemos nas traduções no hebraico são só uma palavra. E quando essa palavra aparece, abrange todo o seu significado dentro de um só. Portanto, é melhor usar a palavra original, que abrange tudo e não só um aspecto. Assim como no Novo Testamento, vocês veem que existe a palavra oikonomia, mas você não encontra ela nas traduções, mas se vai ler o grego, aparece muitas vezes. Aí onde fala da dispensação de Deus, é oikonomia. Administração, oikonomia. Mordomia, oikonomia. Comissão, oikonomia. Edificação, oikonomia. Ou seja, a palavra é somente uma palavra no grego, mas que se traduzes em relação a tal coisa, traduzes como dispensação. Mas a palavra é economia. Mas quando fala administração, é outro aspecto da economia, mas a palavra original é o economia. Ou seja, que se traduz a dispensação é o economia. Se traduz administração ou economia. Se traduz a comissão me foi encomendada, disse Paulo em 1 aos Coríntios 19. Comissão é ou economia. Jesus, aquela parábola do mordomo fiel e infiel, dá conta da tua mordomia, é ou economia. Quando Paulo fala para Timóteo, de no se distraer en muchas cosas, sino permanecer en la oikonomía. Y traducir edificación. Mas edificación es un aspecto. Administración, comisión, dispensación, mordomía. Son cinco diferentes traducciones de una palabra única en el griego, oikonomía. Y así mismo acontece con Toledo en hebraico. Son muchas traducciones, mas una sola palabra que abrange todo. Por eso mejor es usar la palabra oikonomía cuando se refiere a todos sus aspectos. Y la palabra Toledo cuando se refiere a relaciones no hebraico. Es una palabra que abrange todo. Entonces, cuando sabemos que esa palabra es una sola, ahí nos damos cuenta que siempre que es usada como si fuese unas relaciones a veces en libro. Dice, por ejemplo, después que cuenta toda historia de Adán, desde que fue criado, y Eva, y cuando estuvieron no Edén, y cuando vio a serpiente y enganó a Eva, y fueron expulsos y tal. Toda esa longa historia, cuando termina de contar, ella dice en hebraico: Hela Sefer Toledot Adán. O sea, estas son las relaciones, el libro Sefer das relaciones Toledo de Adán. Entonces Noé está citando sus relaciones y Moisés está citando esas relaciones de Noé como bibliografía de Moisés. Entonces usted ve que comienza en el capítulo 1 de Génesis: Estes, no principio, fiz Deus os céus e a terra se tornou desolada e vacía, e tal coisa, e tal, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto dia, sexto dia. Acabaram no capítulo, mas não foi Moisés, nem foi tampouco Deus, nem Adão. Foram os arcebispos de Canterbury do século XIV que acabaram a relação antes de terminar, porque só iba no sexto dia e acabou o capítulo 1, mas o sétimo dia é parte da mesma relação e só aparece dentro da mesma relação no verso 4 do capítulo 2. Mas o verso 4 do capítulo 2 não está escrito por Moisés 2:4, não. Moisés não escreveu capítulo 1, capítulo 2. Não, Moisés não escreveu assim. Foi o arcebispo do século XII de Canterbury que decidiu colocar os números dos capítulos grandes. E dois séculos depois, no capítulo 14, outro sucessor daquele colocou os números dos versículos. Mas quando você lê o como liam os escritores do Novo Testamento, o Antigo, dice, en algún lugar dice así, no dice capítulo 18, verso 25, porque eso no existía en un tiempo cuando escribieron los patriarcas y cuando Moisés incorporó la relación de los patriarcas al libro de Génesis. No existían esos números. Y a veces esos números no nos dejan entender la idea completa. Nós não temos que ler segundo os números. Graças por esses números, porque encontramos rápido onde está o verso. Mas, irmão, a ideia não começa aí, nem termina aí. Você vê quando começa a ideia em Gênesis 1:1, no princípio que ele criou Deus, depois no verso 2 já acontece alguma coisa, diz, Ha-eretz ajetah tohu vabohu, a terra se tornou desolada e vazia. Depois vem no versículo 3, já existiu o céu, a terra, e havia acontecido já um caos, e estavam aquelas águas caóticas, e ainda estavam misturadas trevas e luzes. Recém no terceiro dia, disse Deus, seja a luz. Mas já estava água. onde estava céu, onde estava terra, onde estavam as trevas e muita coisa. E aí chega segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia, e o arcebispo acabou o capítulo 1, no sexto dia. Mas quando você vê, já não o capítulo, sino a perícopa, a ideia completa, de onde que começa, de onde que termina, aí você se dá conta que o sétimo dia do capítulo 2 é a continuação do sexto dia do capítulo 1. Que a ideia não terminou no capítulo 1. Que o sétimo dia de descanso era no capítulo 2. Mas não no Heptamerão. Os sete dias tem parte no 1 e parte no 2. E a ideia completa abrange todo o 1 e um pedaço do 2. Então aí você vê que perícopa é a ideia completa. Por isso se chama assim, perícopa, perícopa, de perímetro, e copo, que é uma medida de conteúdo. Então aí contém a ideia completa, essa é uma perícopa. Mas o sexto dia não completa a ideia. Porque o sétimo dia é sétimo em relação ao sexto. Mas o sétimo dia aparece no capítulo 2. Então você não tem que ler segundo capítulo. Esses capítulos não foram escritos pelos escritores bíblicos, sino para os arcebispos de Canterbury, século XII e século XIV, que nos ajuda a encontrar rápido onde está essa frase. Mas a ideia não terminou quando termina o capítulo 1. Só quando terminou o capítulo 1, passou 4, falou do sétimo dia até 1, 2 e 3. E no verso 4, a primeira parte, quando você vê no grego, no hebraico, você vê que a última parte está separadinha, como se fosse uma terminação, um colofão onde terminou o anterior e está dizendo que foi o que acaba de ler, desde 1 a 2, 4a. No verso 4a diz assim: Hela Toledot Hashamajim Bet Haeret. Assim diz o texto masorético. Pero a Septuaginta, que é uma tradução anterior ao masorético, ao grego do pré-masorético, ele diz assim: Biblos, ou seja, como se fosse em hebraico, Sefer, Hela, Sefer, Toledot, Hashamajin, Bet Haeret. Este é o livro das relações dos céus e da terra. Essa frase primeira do verso 4 é o final do documento anterior. Onde que fala dos céus e da terra? E da composição deles, desde o verso 1, até que chega 2, 4a. E a parte A é a bibliografia citada por Moisés. Esta, Hela, Toledot, Hashamajin, Bet Haeret. Isto, desde o verso 1 até aqui, é isto. Este livro são as relações dos céus e da terra. Não é o início do que vai falar depois. Porque se você lê depois, vê que não falou do céu e da terra. Vê que falou de Adão e de Eva. E do jardim do Éden, da expulsão. Ou seja, que quando começa o capítulo 4, o verso 4 do capítulo 2, a parte D, aí começa o segundo Toledo. Aí começa o livro das relações de Adão e termina em 5.1a. Então, o segundo pedaço, o segundo documento, segundo as tabletas de barro escritas, essa era a primeira, era dos céus e da terra. E quando chega 2.4a, aí está falando que era o que falou desde o princípio até 4a, 2.4a. Estas são as relações dos céus da terra. Depois começa por quê? Que às vezes nós nos esquecemos que perché o ebraico non te in ponto, ponto e virgola, virgola, si dugeito che no. Entonces no entendemos, mas cuando você va o ebraico, aparecen dois puntos, ese es su final. Punto final, no es como en castellano, en portugués, dos puntos do que continúa, no. Es señal de que terminó la idea anterior. Entonces, si você veía conmigo ahí, capítulo 2, no, verso 4, Gela Toledot Hashamayim Bet Ha'eret de Gibarán. Estas son las relaciones de los céus y de la tierra cuando fueron creados. Ahí es que tiene que haber un punto final. Porque eso que falou, estas son las relaciones, no es lo que va a continuar falando, sino que vinha falando desde verso 1:1, que es la historia de los céus y la tierra, los 7 días. E aí quando termina tudo, dice, estas son as relações Toledo dos céus e da terra quando foram criados. Não vai falar a continuação, não. Acaba de dizer que é isto que se leu desde 1 a 2, 4a. E agora vai começar outro documento, que já não é somente de Elohim, sino de Yahvé Elohim, hacia manera de falar, o conteúdo es diferente. Entonces comienza así: o día que Yahvé Elohim fez a terra y os céus. Ya mudó la idea, ahora ya no es só Elohim, es Yahvé Elohim, y ya no es os 7 días, ahora os 7 días llama de un día y coloca primero a terra y después os céus. ¿Te das cuenta? Vea de nuevo a parte de no verso 4 do capítulo 2. Aí começa o segundo documento, que no capítulo 5, verso 1a, termina esse documento e é citada por Moisés a bibliografia. E diz aí: este é o livro das relações de Adão. Ponto. Esse é o final do segundo documento. No 2.4b começou a falar o dia que Yahvé fez o céu e a terra, o fez assim, colocou o homem, e vem falando do homem, e vem falando de Eva, e vem falando como tirou a Eva do castelo dela, e como mandou a eles, e como depois veio a serpente, enganou a eles, e foram expulsos. Isso que está falando. Mas se você pensa que o 4a, do verso 2, do capítulo 2, é a continuação, então estaria mentindo. Porque que diz 2:4a? Estas foram as relações dos céus e da terra. Se refere ao passado, o que falou até aí. Mas se vai chamar que o que vai falar é do céu e da terra e não fala nem do céu nem da terra, fala primeiro da terra e depois fala do céu, e o que conta essa história de Adão, como fez do pó da terra, e como tirou da costela a Eva, e logo como mandou multiplicar-se, e como veio a serpente e enganou a Eva, e foram expulsos, e depois veio nasceu Caim, e Caim matou Abel, e Deus substituiu Abel por Sete, e essa é a história de Adão e Eva. E por isso, depois de contar tudo isso, disse Hela Sefer Toledot Adam. Ou seja, estas são as relações, o livro das relações de Adam. Ou seja, que Moisés está citando uma segunda bibliografia que ele está introduzindo em Gênesis. Mas ele está tomando Gênesis das distintas relações patriarcais. Quando chega no capítulo 5, aí terminou de contar o livro das relações de Adão. Então a primeira parte diz: este é o livro, ou seja, Hela Sefer Toledot Adão. Este é o livro das relações de Adão. E aí terminou para trás. Porque o que vai contar para diante é desde Adán hasta Noé y hasta los hijos de Noé y el diluvio. Entonces, el nombre de ese tercer documento es aquel que aparece acá en el verso 9 del capítulo 6. Hela, Toledot, Noaj. Y esos dos puntos, no es dos puntos en español o en portugués, es esos dos puntos, si você va en hebraico, es un punto final y aparte. O sea, ahí terminó el tercer Toledot, la relación de Noé, que él comienza a contar la historia de Adán hasta él, hasta Noé, y después los hijos de él contan la historia del diluvio. En el capítulo 10, entonces ahí ya pasa, después que conta los 7, 8, 9, llega en el 10 y dice: estas son las relaciones de los hijos de Noé. ¿Quién mejor para contar lo que aconteció en el diluvio que los hijos de Noé? No es lo que va a contar después. Primero va contando, primero conta la relación, los relatos, y después dice: este es un libro de estos relatos que relatan cielo y tierra, esto relatan la vida de Adán, esto relatan la historia de Noé, de Adán a Noé, y estos relatan el diluvio, el siglo de Noé. Entonces ahí usted tiene que entender en hebraico qué es un toledot, que realmente la palabra toledot no es singular, es un más toledot, si vamos a traducir con exactitud, porque se refiere a las relaciones femenino, plural, de Noé. Ahora, el de Noé comienza en el 5, 1, parte 2. Note: el día en que creó Dios el hombre, a semejanza de Dios lo crió, varón y fémina os crió, y os abençoó y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años. ¿Quién le dio para saber la historia del abobó, del tatarabó, que no es? ¿Dónde termina esta relación? Aquí, estas son las relaciones. Toledot Noaj, las relaciones de Noé, que conta desde Adán hasta Noé, hasta antes de morir Noé, y después se ha continuado y dice: estas son las relaciones de los Beninoja, o sea, los hijos de Noé, o sea, los que relatan el diluvio, los que vivieron el diluvio. ¿Quiénes vieron, vivieron el diluvio? Noé con su mujer y los hijos de Noé. Entonces aquí dice: ¿quién relata la historia desde Adán a Noé? Noé. Incluye Moisés, mas relata las relaciones con data: nació aquí, murió acá, o siguiente tal. ¿Quién que tenía todas aquellas tablas genealógicas de Adán a Noé, 10 generaciones? Noé. Y ahí dice: Hela, Toledot, Noha. O sea que Moisés está citando su bibliografía da vida dos patriarcais e chega até antes do dilúvio. Aí termina as relações de Noé. Depois vem o dilúvio e são chamadas, estas são as relações dos filhos de Noé. Então, o Toledot de Ninoha son las relaciones de los hijos de Noé, o sea, los que vivieron. Eso fue que tomó Moisés, incorporó en Génesis la documentación y los relatos de los hijos de Noé. Y antes de él, del propio Noé. Y antes de él, de Adán. Y antes de él, aquel panerón de la creación y los 7 días. Y así va Moisés incorporando los testimonios patriarcais contemporáneos a los fatos. Y entre esas cosas, como fue en los días de Noé, entonces Noé conta a parte de Adán hasta él, y conta lo que aconteció en los días de Noé. Y ahí llegamos en el capítulo 6, hermanos, y vemos que Noé incorpora lo que escribió Enoque. Porque aquel que fala de Enoque es seu sucesor Noé, no un sucesor inmediato, sino que Noé fue pai de Matusalén, Matusalén pai de Lamec y Lamec pai de Noé. Entonces, el primero que faz mención de la historia de Enoque es Noé. Só que Noé mismo narró la historia antes que el propio Noé, porque cuando Enoque fue arrebatado desde Adán hasta el arrebatamiento de Enoque, que você puede saber leyendo este capítulo 5 y 6, ve que Noé nació en 1056 desde Adán, mas Enoque fue arrebatado 987 desde Adán. O sea que cuando Enoque fue arrebatado, somente 69 años después nació Noé. Y muchos de los escritos y testimonios de Enoque conservó Noé. Y conservó porque Noé, porque Enoque pasó para Matusalén. Y Matusalén pasó para Lameque. Y Lameque pasó para Noé. Y de ahí pasó para el otro lado del diluvio. Y muchos de los escritos de Noé pasaron a Matusalén. Entonces, Matusalén tiene varias declaraciones en la Biblia que están como escondidas, mas cuando vos empiezas a dar cuenta, y también a tradición antigua, cómo fue transmitiendo lo que vivió Noé y cómo fue apareciendo a lo largo de los tiempos, cuando llega el Nuevo Testamento, Judas Tadeo cita textualmente Noé. Incluso unos 300 años antes de Jesús, cuando estaban las covas de Qumran, ahí estaban los escritos de Noé guardados. Y cuando ve documentos más antiguos de Qumran, los presenios como jubileos, ahí ya están citando Noé, están citando Enoque. Y si você continúa más para atrás, você llega a la época anterior a Abraham, cuando está siendo citado Enoque, por prismas que a arqueología desenterró en los días modernos, mas que son de la época de Taré anterior a Abraham. Ahí você ve las citaciones que se hacen los sumerios, el prisma Well-Blondel 444, el prisma Well-Blondel 62, las tabletas que guardaba Tiglath-Pileser desde aquellos documentos arqueológicos de Tel Hur y otros documentos antiguos, hasta tres fuentes que tuvo un historiador dos Beroso, dos babiloniacos, a historia caldea, citando personajes como Enoque, se refiriendo a Enoque como primer vidente de la tierra, como Dios mostró cosas a él, documentos antiguos, anteriores a Abraham, de la época de Taré, padre de Abraham. De ahí se desenterraron aquellos dos cilindros llamados Well-Blondel, que contienen todas las generaciones antes del diluvio, 10 generaciones, y continúa hasta la época de Taré con la dinastía de Isin. Y de la de esa época pertenecen esos documentos. Y ahí ya ven hablando de Enoque, y ven hablando del filho de Enoque, y ven hablando del diluvio y todo eso. Y você ve que lo que tinha falado, quien profetizó, primer vidente que profetizó que viviría el diluvio, fue Enoque. Y esas profecías se conservan hasta hoy. Y ven pasado de una generación a otra. Y esa, cómo fue pasando, todo eso está ilustrado até o dia de hoje. Penso que diz que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, tem que ver com dias semelhantes aos dias de Noé. Escutem o que passou, porque o tempo por hoje é curto e era necessário fazer uma introdução. Mas esse documento chamado assim, Toledot Noach, quer dizer as relações de Noé. Esse documento começa em capítulo 5, verso 1, parte D. Aí onde diz, o dia em que criou Javé e Elohim ao homem. Aí começa. Esses são os documentos de Noé, que vem citando e guardando e conservando toda a genealogia desde Adão até Noé. E por isso, depois de falar tudo isso, passa o capítulo 6 e chega ao verso 9, que é o final. Verso 9, primeira parte, o final daquele documento de Noé. Hela Toledot Noach. Estas são as relações de Noé. Esses dois pontos em hebraico, quer dizer um ponto à parte onde termina um documento. Isso é quando você lê em hebraico. E por isso não estou pedindo que os irmãos engulhem inteiro, sino que comprovem. Pode entrar na internet, buscar aí como está em hebraico, a Stuttgartense, qualquer dessas edições, cada vez mais atualizadas. E vocês podem comprovar o que estou dizendo. Que eu não tenho interesse que repitam sem conferir. Só depois que vocês vejam que o que falei é verdade, então agora já fica a responsabilidade vossa. Por enquanto eu estou dizendo que conheço, mas não quero que você repita cegamente, sino que você vai e examine. E aí sim, se estamos de acordo, não é por imposição de ninguém, sino porque juntos vimos o original. Então agora é diferente. Então, irmãos, aqui no verso 6, capítulo 6, começa a introduzir um tema que foi introduzido antes de Noé pelo próprio Enoque. E depois foi Noé que introduziu a tradição de Enoque. E essa tradição de Enoque tem continuado. E assim, onde está, aqui em tal tempo, onde ficou, em qual época, de aqui a onde passou, deste idioma hebraico, como passou o aramaico, e onde passou o grego, e onde passou o etíope, e do etíope, onde passou o inglês, e ao português, ao espanhol, toda a história dessa tradição, como chegou desde os pré-essênios até os cunramitas, porque os cunramitas foi uma divisão que houve dos essênios. Hubo pre-essênios, essênios, e alguns dos essênios se separaram e viraram Qumran e guardaram aquelas bibliotecas de onde muito material de Enoque e antes dele e desde antes sobreviveu até hoje. Então tudo isso estamos sabendo de onde vem e como está, como se pode ver, eu estava lá vendo isso no Museu de Israel, eu tenho essa documentação, incluso comigo aqui está para qualquer irmão que queira ver os prismas do Elblom que se desenterraram do tempo de Taré, aí estão os prismas mesmo escritos em sumério e tudo isso, e você pode ver exatamente essa documentação. Então, o objetivo que fiz todo isto devagar foi para que possamos estar preparados para as coisas que já estão acontecendo, como foi nos dias de Noé. Uma dessas coisas, vou começar a ler e vou deixar por hoje aí. Só vou fazer uma primeira leitura. Já se Deus nos permite, em outros dias avançaremos mais. Quem quiser fazer cópia destes documentos, pode fazer. Então diz assim: Aconteceu 6.1. Todo isto é parte do livro Relações de Noé, Toledo Noah, Relações de Noé, que inclui um material inicial de Enoque, que cita Noé, depois de já arrebatado Enoque. Aconteceu que quando começaram os homens a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, que vindo os filhos de Deus, Beni Elohim, que as filhas do Sadão eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse Javé: não contenderá meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carne, nascerão seus dias 120 anos. Havia Nefilim, que é a palavra mais exata, não é somente gigante. A palavra exata é Nefilim, que quer dizer anjos caídos, que foram os que depois geraram gigantes como mulheres. E esse fenômeno de hibridismo do mundo espiritual maligno com seres humanos está acontecendo na Terra. E aqui diz: havia Nefilim, verso 4, na Terra em aqueles dias, e também depois que se chegaram os Ben e Elohim, a filha do Salam, e lhe geraram filhos. Estos foram os Giborim, que aqui diz valentes, que desde a antiguidade foram, o original diz Enosh Hashem, ou seja, varões de renome. Estes varões de renome das cidades antediluvianas e mais antigas foram os Giborim, ou seja, os filhos híbridos entre anjos caídos e seres humanos. No caso das mulheres, que tomaram mulheres, esse caso de súcubos. E o caso de ser mulheres tomando homens, mulheres dessas raças que eram chamadas de deusas, de ninfas, ou de deuses antigos, que Deus disse, eu disse, vocês são dois deuses, mas como homens morireis. Eram deuses com minúscula. Alguns súcubos, outros íncubos. Morireis porque não obedeceram no trabalho que os vigiantes tinham que fazer, sino que caíram. E agora, como homens, morrem. E como homens, os pais deles entraram debaixo do... Da terra, no tártaro, porque eles eram do céu e abandonaram o céu e viram para a terra. Agora viraram presos da terra e misturam sua condição ocultista de alta magia, que podem entrar numa dimensão ou na outra. Alguns pretendem ser, diz que extraterrestres, não são. São criaturas misturadas e muitos vivem debaixo da terra, lá se escondem, de lá saem até agora. E são demônios misturados com seres humanos. E isso aconteceu nos dias do dilúvio. Já havia aqueles anjos caídos, que aqui diz gigantes originais, Nefilim, o verbo Nef. Entonces, Nefilim é o plural, Nefel é o singular. Isso aparece também nos Salmos. E aparecem também como escondidos ou guardados lá no Tártaro. Então, isso começou a acontecer desde antes do dilúvio. Já havia no dilúvio aquelas criaturas. De fato, quando você comença a ler os documentos daquela época, eles falam dessas criaturas. Esse que mencionei, um dos que mencionei, chamado de Beroz, historiador da história babiloniana e de Caldeia, ele fala também desses Nephilim que apareceram, fala os nomes que tinham. Os gregos falam dos titãs. E essa mitologia antiga, que era um mundo mágico, não era imaginação deles, não, era tempo de demônios, onde os demônios formavam aquela religião antiga, apareciam, desapareciam, faziam bruxeria e tudo isso. O que eles ensinaram, Enoch disse claramente os nomes e quem ensinou cada um de eles. E de pronto você se encontra esses nomes na Bíblia e não sabe de onde vem, até que não lê o livro de Enoch. Você vai, por exemplo, a Moisés, capítulo 16 de Levítico. Você vai encontrar um personagem misterioso aí, que não aparece em nenhum outro capítulo da Bíblia, senão somente naqueles capítulos citados de Enoch, na própria Bíblia. Azazel, aquele macho cabrio, quando o Senhor tomava dois machos cabrios, um em sorte para Yahvé e outro em sorte para Azazel. Toda essa história você não entenderia se não lê o livro de Enoque. Quem que foi Azazel de aqueles anjos caídos? Porque ele foi aprisionado lá no deserto abaixo, e porque aquele macho cabrio, em honor, não em honor, senão em sorte de Azazel, porque ia ir para o deserto. Você não entenderia Levítico 16 se não entender Enoque. Você não entenderia Pedro se não entender Enoque. Você não entenderia Judas Tadeu se não entender Enoque. Você não entenderia muitas das enseñanzas de Jesus se não ter em conta o livro de Enoque. Então, eu vou deixar isso por aqui, porque aqui apenas está falando destes personagens, de anjos caídos misturados com seres humanos, que criaram híbridos na Terra, e alguns continuam na hibridação com povos, com gigantes que aparecem como descendentes dos Nephilim, depois do dilúvio, na própria Bíblia, dando nomes próprios e mostrando com que povos eles têm se misturado e que coisas acontecem nas elites, porque aqui diz que aqueles Giborim foram os filhos híbridos dos anjos caídos e seres humanos, que chegaram a ser as elites das nações, os antigos. E muitas dessas famílias, chamadas de nobrezas, dizem ser descendentes deles. E fazem sacrifícios, e comem humanos, e fazem coisas horríveis, hoje como nos dias de Noé. Mas então eu vou parar por hoje aqui. Amém? Para depois poder entrar com mais detalhes, e dando os pedacinhos, os pedaços. Amém? Até onde Deus nos conceda. Qualquer irmão ou irmã, ou dois de cada um, que deseje orar, encomendar tudo isso nas mãos do Senhor, ore livremente. As irmãs se cubram na cabeça, e os irmãos se descobrem, e oram, por favor. Quem deseja orar.